Então, muito, muito boa tarde, caras e caros colegas. Estamos em condições regimentais de dar início à nossa reunião. E é isso que iremos passar a fazer de imediato. Penso que o Sr. Deputado Europeu Álvaro Amar já está a ouvir-nos. Pode confirmar se está a ouvir-nos.
Muito bem. Boa tarde, meu caro Presidente.
Temos boa imagem e bom som da sua parte. Quero agradecer-lhe a sua disponibilidade e gostava de relembrar a todos que estas audições dos eurodeputados que temos vindo a realizar inserem-se num objetivo nosso de procurar estabelecer uma relação de maior proximidade com os deputados portugueses do Parlamento Europeu, conhecer um pouco do seu trabalho e permitir também uma discussão sem agenda pré-definida e, portanto, sem nenhum constrangimento de parte a parte. Portanto, Sr. Deputado Álvaro Amaro, dispõe de 10 minutos de acordo com a nossa grelha para fazer uma intervenção inicial, abordará a temática que achar mais conveniente e, depois disso, cada um dos grupos parlamentares dispõe de 5 minutos para lhe colocar questões, após o que o Sr. Deputado disporá de igual tempo para responder. Assim procederemos. Eu queria apresentar desde já desculpas de impossibilidade de participação por parte da nossa vice-presidente Fabíola Cardoso do Bloco de Esquerda, que me informou não poder estar presente, e para apresentar a justificação da sua ausência, ainda que o grupo parlamentar esteja representado e bem representado pela senhora deputada Beatriz Dias. E, portanto, sem mais delongas, senhor deputado, também o deputado Bruno Dias me informou que, por conflitualidade de agenda, se juntará a nós mais tarde, porque não sei exatamente o momento em que isso acontecerá, mas teve também a amabilidade de nos informar dessa indisponibilidade, pelo menos temporária. E assim sendo, senhor eurodeputado Álvaro Amaro, é com muito prazer que lhe dou a palavra. Dispõe até 10 minutos, como disse.
Muito obrigado, meu caro Presidente. É um prazer vê-lo agora nessas funções, também igualmente importantes, de Presidente da Comissão, e na sua pessoa cumprimentar todas e todos os deputados, ao mesmo tempo que vos queria felicitar, tal como explicou, por esta iniciativa. Acho que é louvável a todos os títulos, que naturalmente que é sempre muito importante fortalecer esta interação entre os dois parlamentos, o nosso Parlamento Nacional e o Parlamento Europeu. E todos bem sabemos, todos que tivemos as mais variadas experiências, sabemos que isso nem sempre é fácil, nem sempre se consegue, por isso estão as minhas felicitações. Bom, eu pensei que seria útil para este nosso diálogo, antes de mais, dizer o que é que eu faço por cá, no Parlamento Europeu. Eu sou membro efetivo da Comissão de Agricultura e sou membro suplente da Comissão de Desenvolvimento Regional, sendo também co-presidente da Comissão de Desenvolvimento Económico, Finanças e Comércio da Assembleia Parlamentar Paritária, do ACP, União Europeia. De resto, a pretexto desta minha função, não vou falar dela, porque sei que já esteve convosco o presidente, o co-presidente também, digamos assim, dessa comissão, que é o nosso querido amigo Carlos Zorrinho, e sou também presidente de um intergrupo chamado da Biodiversidade, da Caça e da Ruralidade. Já agora, o que é o intergrupo? Bom, nós somos 150 ou cerca de 150 deputados europeus de 5 grupos políticos diferentes, com um buró que integra 10 nós, deputados, a que eu tenho a honra de presidir. Sei que o meu caro presidente Capola Santos conhece bem toda esta temática e aquela que dentro em breve irei falar, porque deixou uma marca importante no Parlamento Europeu, há que referi-lo e que gostaria de ouvir sublinhar, agora que acompanho nomeadamente estas questões. E já agora dizer que este meu buró a que presido somos 10 deputados, 5 homens e 5 mulheres, de 10 países diferentes e, como disse, de 5 grupos políticos diferentes. E depois tem, digamos, as duas grandes instituições europeias, a FACE e a ILO, que faz parte do European Land Owners, quer dizer, dos proprietários da terra e, naturalmente, da Federação dos Caçadores Europeus, porque é um grupo que, repito, que chama da biodiversidade, não é? Da biodiversidade, da caça e do campo. Bom, em relação às minhas duas, e em relação a esta questão do inteiro grupo, como calculo, neste novo normal, como agora se diz, é evidente que nós temos debatido várias questões que estão na atualidade, quer a biodiversidade, quer a questão da caça, quer a questão do mundo rural, e temos feito essas discussões em termos europeus e, naturalmente, sempre que possível, nós não deixamos de vestir a nossa orgulhosa camisola portuguesa. Bom, em matéria do desenvolvimento regional, penso que é útil dar-vos conta que, daquilo que nós, portugueses, penso que todos estamos de acordo, nós estaremos perante aquilo que eu humildemente, mas convictamente designo de uma oportunidade histórica. Todos bem sabemos que, para além das verbas do quadro financeiro plurianual para os próximos 7 anos, todos sabemos, 33,6 mil milhões de euros, depois a que se soma o tal PPR, o PRR, perdão, tudo até 2026, depois do QFP até 2027, mais 16,6, isto sem contar ainda com 1,2 mil milhões de euros do PT 2020, que ainda está em execução. Acontece que nesta matéria a Comissão apresentará em junho, pelo menos é isso que está anunciado, apresentará em junho uma visão a longo prazo para as áreas rurais. E eu acredito que esta visão possa também ser uma oportunidade para as chamadas regiões de baixa densidade, como porventura algumas e alguns dos senhores deputados compreenderão, foi uma matéria que durante os últimos anos, muitos anos, me ocupou bastante e que convictamente defendo que era hora de aproveitarmos, e agora é esta tal oportunidade histórica, para combatermos as tais assimetrias e que no quadro europeu há agora também esta oportunidade. Estamos na expectativa de saber qual é de facto essa visão da Comissão para as regiões de baixa densidade. Bom, eu acho que é possível, na medida do possível, devemos usar os instrumentos de planeamento e de ação política que estão ao dispor dos Estados-membros, e neste caso também Portugal, como é evidente, quer, e eu queria chamar a atenção para isto, quer o futuro acordo de parceria do QF, do quadro financeiro plurianual, quer os programas operacionais, quer o plano estratégico da PAC, que também já falarei de seguida, que serão implementados, creio que é uma oportunidade histórica para não a perdermos, de modo a que possamos aproximar as regiões do país. Eu venho a defender, aqui próprio, no Parlamento Europeu, já o disse mais que uma vez, que era hora de nós podermos defender um pacto para as regiões de baixa densidade. Mas, por mim, pode-se chamar o que se quiser, quer dizer, um pacto, um acordo. Acho que isto deve ser feito por cada governo, mas se tiver um enquadramento europeu com coragem e naturalmente com o respectivo financiamento, acho que nós conseguiremos. Bom, é preciso, e é uma nota que eu gostaria de realçar, julgo que é muito importante acompanhar essas negociações, quer do acordo de parceria, quer dos PO regionais, como é que é feita a negociação, e já agora, permita-me também deixar aqui uma sugestão, que de resto está escrita, por esse movimento que há 3 anos apresentámos um grande programa ao país, do Movimento pelo Interior, que era a criação de um programa operacional para o interior. Bom, o outro capítulo que eu gostaria de falar é relativamente à questão da agricultura, que me ocupa, e eu fui relator do PPE para o período transitório da reforma da PAC, como sabem que está em vigor, e começo por dizer que há creio eu, possibilidades muito fortes, creio eu, de o governo português poder, e com isto não estou a inculcar nenhuma responsabilidade política, de maneira nenhuma, eu até já admitia, ainda que se calhar com alguma inocência da minha parte, tenho que referir, que na própria presidência alemã que nos antecedeu poderia ser concluído o dossiê da reforma da PAC, mas agora creio que há aqui um bom desafio, acho que as coisas estão bem encaminhadas para que se possa concluir, de modo que a nova reforma da PAC possa de facto entrar em vigor em 2023. Se assim não for, acho que as coisas não correrão tão bem, apesar desse período transitório. Eu lembro quando andava a discutir isso, nós queríamos só um ano, foi aprovado dois, e eu espero que não tenha que se prolongar. Bom, resumindo, a nova PAC vai contar com quê? Bom, primeiro, um orçamento agrícola que, sendo, como todos sabemos, mais curto, mais pequeno, menos cerca de 21 mil milhões de euros, mas é mais flexível, e isto é importante sublinhar-se. Depois, um novo modelo de organização e gestão da PAC, mais descentralizado, por isso com maior subsidiariedade e mais orientado para os resultados. Terceiro, um sistema de pagamentos diretos aos produtores, que eu espero que seja mais equitativo e mais direcionado, todos o sabemos, para o ambiente também, para as alterações climáticas. E a tal nova arquitetura verde, com uma percentagem dedicada às tais medidas verdes, com esta tal inovação, que são os ecorregimes, os chamados ecorregimes, que é, no fundo, um apoio suplementar para pagar a chamada responsabilidade ambiental. Pois bem, mas quando estamos a falar na flexibilidade, flexibilidade que significa mais responsabilidade, neste caso para todos os governos nacionais. Bom, e porquê? Porque vão ter que ser elaborados e apresentados os chamados planos, os PEPACs, planos estratégicos da Política Agrícola Comum, que são deixados à iniciativa e à responsabilidade dos Estados-membros, como sabem, mas aprovados naturalmente, ou recaindo sobre a Comissão o dever de os verificar. Mas nesse sentido é uma reforma que equilibra a relação entre a União Europeia, os Estados-membros e os agricultores, e eu penso que este aspecto é de facto muito, muito, muito importante. Como também é importante para Portugal destacarmos um processo de convergência interna, que também já estará assumido, que se concluirá até 2027, ou seja, podermos estar a pagar o mesmo independentemente da região, haver essa convergência interna, porque também agora na reforma da PAC se dá um passo importante para a tal convergência externa, em relação a todos os países que fazem parte da União. Bom, esse processo de convergência, para concluir até 2027, o pagamento redistributivo, os pagamentos ligados, os investimentos na transição energética e digital, no regadio sustentável e, claro, a resposta a um problema estrutural que é da renovação, agora chama-se, está na moda, chamar-se do relevo intergeracional. A pretexto disto, como sabemos, nós temos em Portugal uma percentagem de jovens agricultores muito pequena, 3,3% dos agricultores portugueses são jovens, vejam só, por exemplo, no Luxemburgo são 26%, de modo que Portugal é um dos países com o setor agrícola mais envelhecido, temos que o referir, e por isso é que eu gostaria muito que o prémio de instalação em Portugal, que atualmente, como sabem também, como saberão, é de 20 mil euros, podendo ser majorado até aos 30 mil, quando o regulamento permite 70 mil e durante a transição da PAC, e em princípio esperamos nós, no novo período programático da PAC, esse valor pode chegar até aos 100 mil euros. De maneira que eu diria, para terminar, para não me alargar no tempo, e peço desculpa, Sr. Presidente, mas para concluir, julgo importante também que não devemos centrar em demasia este debate sobre a nova agricultura, a nova arquitetura, o novo modelo agrícola, apenas no binómio do que é biológico ou do que é convencional. Como também todos apostamos, de facto, mais verde, com o tal incentivo, todos apostamos nesta transição verde e digital, é verdade, mas temos que pensar que as questões ambientais, tem que se parar de pensar que as questões ambientais são uma restrição à produção. Mas também temos que assumir que os agricultores são os primeiros a preocupar-se com a sustentabilidade do seu negócio. E quando eu digo que também não devemos centrar no binómio biológico ou convencional, é que o método biológico é importante, tem o seu papel na cadeia alimentar, todos o sabemos. No entanto, também é verdade que sem a modernização da agricultura será muito difícil produzir alimentos em quantidade suficiente para suprir as necessidades europeias e até mundiais. E diria mais, para mim, particularmente relevante, e será muito difícil fixar as pessoas no interior, nas regiões de baixa densidade. Muito obrigado, Sr. Presidente, e estou naturalmente ao vosso dispor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua introdução a esta nossa audição. E darei agora a palavra, em primeiro lugar, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que falará através da Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados e, de uma forma particular, o Sr. Deputado Álvaro Amaro, ao qual agradeço desde já as suas palavras e toda a informação que nos trouxe a esta Comissão. Todos somos em concordar que, para a Comissão dos Assuntos Europeus, é muito importante esta ligação com os eurodeputados e que estes momentos são um interessante contributo para os entendimentos das políticas europeias e uma mais-valia no que concerne à partilha de ideias entre o Parlamento Europeu e o Parlamento Nacional. O projeto europeu pretende, na presente Agenda Estratégica 2019-2024, proteger os cidadãos e as suas garantias e liberdades para a construção de uma Europa verde, justa e social, com uma forte capacidade económica e que seja sustentável, competitiva, resiliente e dinâmica, ao ponto de permitir uma política externa ambiciosa face aos desafios mundiais. Uma política externa que permita aos Estados-membros uma relação triangular perfeita entre aqueles que são os interesses sociais, económicos e de competição e responsabilidade mundiais, como são os desafios de impacto ambiental e digital. Senhora Deputada, sabemos igualmente que as prioridades da Comissão Europeia para este intervalo temporal têm muito a ver com transformar a União Europeia numa economia moderna, eficiente e sustentável, e para isso temos o Pacto Ecológico Europeu. Preparar a Europa para a transição digital será também uma das principais prioridades, assim como colocar a economia ao serviço das pessoas, para que estas possam contribuir pela construção de uma Europa mais forte, mas que tenha por ponto de partida uma democracia europeia que defenda o cidadão e a cidadã como cidadãos europeus de pleno direito, com um exemplo de justiça e de respeito pelo homem e pela mulher, mas também pela natureza e pelo equilíbrio ambiental. Assim, e sabendo que o Sr. Deputado Álvaro Amaro é membro da Comissão da Agricultura, pegaria nesta questão das preocupações ambientais da União Europeia e gostaria de as cruzar com a importância da nova reforma da Política Agrícola Comum, a tão aclamada PAC. E a minha primeira questão iria no sentido de perceber melhor a opinião do Sr. Deputado se a declaração sobre a transição verde digital da União Europeia, que foi assinada pelos 26 países membros, estará em condições de ser alcançada pelos seus objetivos por todos os países, no mesmo espaço temporal e de que forma os Estados-membros estão a pensar em trabalhar em conjunto questões que vão no sentido de aumentar o uso das novas tecnologias digitais verdes em benefício do ambiente, mas também de que forma é que esses benefícios podem ser para os empresários agrícolas portugueses, nomeadamente nos principais clusters que são de referência nacional, como por exemplo o vinho, que tem muito a ver com as exportações, mas também nas hortícolas e na frutícola, que também servem os portugueses nas suas cadeias de proximidade e que em tempos de pandemia foram tão essenciais. Esta questão leva-me a outra que é de importância no meio do meio rural, onde a agricultura se afirma determinante ao equilíbrio económico e social e ambiental, mas também, por que não dizer, cultural e até turístico. A agricultura, para a comercialização ou até para a subsistência, tem uma importância vital no mundo da globalização, pelo que Portugal estará empenhado em contribuir para alcançar uma posição comum no Conselho para a Reforma da Política Comum. Na opinião do Sr. Deputado Álvaro Amado, quais foram as metas que já foram alcançadas, que beneficiam claramente o nosso país e o que é que ainda podemos almejar alcançar? Sei que temos muitas preocupações e que os regulamentos e financiamentos são essenciais. Diria até que após este período de pandemia, algumas das condições foram alteradas e que questões como apoios para assegurar uma alimentação sustentável, para evitarmos o desperdício alimentar e até conseguirmos reduzir os pesticidas para não contaminarmos os solos e, consequentemente, os nossos lençóis de água, são medidas que são necessárias. Repensar medidas, por exemplo, para aumentar a produção biológica, para a poupança de água, para facilitar os regadios, mas também como controlar e contornar os prejuízos face às intempéries também são necessários. Assim como poderíamos falar no aproveitamento da agricultura doméstica e da maior facilidade de comercialização dos produtos locais e da enorme oportunidade que é a nossa floresta, na qual tudo é proveito, desde os produtos diretos até ao solo rico em nutrientes para outras produções, mas também no próprio ar que se respira e na beleza da natureza. Gostaria de ouvir o Sr. Deputado sobre o papel das associações de desenvolvimento local, para que haja um maior aproveitamento desses fundos, nomeadamente do FEDER e do PDR, mas que vão de encontro àquilo que são também as necessidades das populações locais. Isto já no que diz respeito aos territórios de baixa densidade e evitarmos que haja um despovoamento desses mesmos territórios. No atual quadro plurianual da União Europeia, 2021 para 27, a Europa continuará a intensificar os seus esforços através das propostas da PAC do Horizonte Europa e do Programa Europa Digital. Sabemos que os agricultores portugueses são, na sua maioria, séniores e que urge um maior investimento nos agricultores jovens. Será esta a nossa principal oportunidade de conseguirmos uma maior inovação neste setor e, ao mesmo tempo, cumprirmos com as metas ambientais? Não será esse também o desafio de todos os Estados-membros? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bem sei que o Sr. Eurodeputado precisaria de 50 ou de 500 minutos para responder a esta panóplia de questões, mas recordo-lhe que dispõe de apenas 5. Por isso, apelo a uma capacidade de síntese que terá de ser fora do comum, Sr. Deputado.
Como o meu caro Presidente sabe, uma das coisas que aqui nos treinam muito, e o senhor sabe bem, pela experiência que teve, é ganharmos essa capacidade de síntese, caso contrário, não se pode falar mais. Bom, mas eu queria agradecer à senhora deputada, Cristina Mendes da Silva. Eu quase diria que, das suas questões / intervenção, eu quase assino por baixo, praticamente em tudo. Primeiro, a questão do Pacto Ecológico do Green Deal. Isso leva-me a deixar-vos aqui esta nota. O dossiê da reforma da PAC já tinha sido apresentado na legislatura anterior. Quando eu aqui cheguei, há menos de 2 anos, bom, foi uma grande discussão sobre se devia manter o dossiê, se devia rasgar tudo ou renegociá-lo. Optou-se por esta última, e bem, só que ela foi introduzida por uma forma até muito discutível no domínio da democracia, mas não vamos agora discutir isso. Foi dizer, bom, muito bem, vamos pegar no dossiê do bom trabalho que foi feito na legislatura anterior, mas agora, meus senhores, vai haver aqui umas marcas muito importantes e uns objetivos que a Comissão traçou, que são as tais estratégias. Ou seja, o Green Deal, o tal Pacto Ecológico, que tem a estratégia da biodiversidade, a estratégia do prado ao prato, a tal estratégia das regiões de baixa densidade, a estratégia para a agricultura biológica, enfim, um vasto conjunto de estratégias, que são marcas importantes, e que resultam também, muito bem, da declaração que a senhora deputada fez. Eu acho, sinceramente, e é a minha resposta, a minha convicção, nós não podemos deixar de ir de apostar na transição verde, na tal transição digital. Agora, muito francamente, eu sou dos que penso que deve haver aqui, e penso que me acompanhará nisso, um certo gradualismo. Ou seja, uma reforma só faz sentido se tivermos os seus atores connosco. Neste caso, os agricultores. Se for uma reforma de cima para baixo, estará condenada ao fracasso. E esta tem sido aqui, merece, se não é uma unanimidade, mas merece um largo consenso, de que o caminho novo é esse, naturalmente, com compensações. Daí, nesta reforma da PAC, como há pouco referi, a questão dos ecorregimes, ou seja, de poder haver um benefício, um suplemento de ajuda financeira a quem tiver essas boas práticas agrícolas, e acho que os agricultores europeus em geral, e os portugueses em particular, percebem isso, se isso for também combinado com as tais regiões de baixa densidade, onde a agricultura, para além de ser uma fonte de subsistência, mas é também um elemento importante para a fixação das populações. E eu acho que isso é fundamental. As metas quanto à negociação da reforma, eu há pouco referi, eu aliás até tenho aqui um número que não foi apenas fornecido, o que dá bem a ideia do trabalho que tem vindo a ser feito. Já se terão realizado 45 reuniões técnicas e 17 trílogos, o último dos quais foi até designado um super trílogo para ver os 3 regulamentos que integram a reforma da PAC, no sentido de, volto a dizer, e acho que há possibilidades muito fortes, espero que haja, daqui fica o meu incentivo sincero, para que se possa, na presidência portuguesa, ter, e por isso estou a fazê-lo da maneira mais cristalina que pode haver, que se possa haver, uma boa resposta para a agricultura europeia ser feita a partir da presidência portuguesa. Acho que aqui, e neste capítulo também, como em muitos outros, vestimos a camisola europeia, mas neste caso a camisola portuguesa, por isso espero que estas metas sejam prosseguidas e alcançadas. Quanto às associações de desenvolvimento local, também lembro-me bem, há 25 anos atrás, quando elas foram desenvolvidas, eram com iniciativas comunitárias, de modo que era um pouco ir, perdoem-me a expressão, comer na mão na altura da União Europeia. Agora, felizmente, isso tem as dotações próprias e eu espero sinceramente que, resultante das negociações do acordo de parceria e depois dos próprios programas operacionais, que isso esteja em conta, porque têm, em termos globais, desenvolvido um papel fundamental à luz daqueles objetivos que eu referi. Por último, e não menos importante, assinamos por baixo, com certeza, penso eu, é a questão do tal relevo geracional, ou seja, nós temos que, ao mesmo tempo que queremos que as pessoas continuem ligadas à terra, mas não podemos deixar de impulsionar, incentivar mais a fixação dos jovens agricultores, porque isso é mais vida no interior. A agricultura se faz no terreiro do passo, como eu digo muitas vezes, em jeito de brincadeira cérebro, faz-se no mundo rural, e por isso, se impulsionarmos mais os jovens, é mais juventude a fixar-se nesses territórios. E para isso eu acho que vamos dispor de um mecanismo financeiro importante. Repare, se o regulamento possibilitar que nós possamos ir de 30 mil euros até 100 mil euros, acho que não podemos desperdiçar isso. Mas uma nota importante queria dizer, Sra. Deputada, também sou dos que penso de que muitas vezes se diz, bom, os jovens agricultores são subsidiados, depois uns abandonam, são deixados à sua sorte. E eu, sem querer nenhum aspecto de tutoria do Estado, mas acho que deve ser criado mecanismos que financiem e apoiem e prossigam e possam monitorizar, sem tutela alguma, mas que possam ajudar, e esse é um papel que o Estado, independentemente do governo que esteja hoje este, amanhã outro, o que quer que seja, do Estado português poder acompanhar o desenvolvimento dos jovens agricultores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta, de facto, seria uma conversa que teria pano para mangas. Mas de facto é um problema estrutural gravíssimo que temos, de facto, com o envelhecimento do nosso empresariado agrícola e a dificuldade que representa substituí-lo. Cabe agora a vez ao grupo parlamentar do PSD de colocar questões e eu darei a palavra ao Sr. Deputado António Lima Costa para esse efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos extensíveis às senhoras e senhores deputados e em especial ao Sr. Deputado ao Parlamento Europeu Álvaro Amaro, do Partido Popular Europeu. Agradeço desde já as informações que nos facultou nas suas duas intervenções e da minha parte queria manter-me, digamos, nesta linha e fazer referência a três temas, todos eles com o traço comum do desenvolvimento das zonas rurais europeias. O primeiro diz respeito ao Plano de Recuperação e Resiliência que o Governo concluiu recentemente e apresentará à Comissão muito em breve, e para dizer que a quase totalidade dos autarcas do interior do país têm manifestado alguma revolta, e o PSD acompanha-os nesse sentimento, pela total ausência de atenção nesse plano ao tal problema estrutural do nosso país, o das assimetrias entre o litoral e o interior. Sabemos que este é um assunto que lhe é caro, já lembrou aqui o seu envolvimento no movimento pelo interior, e é um problema que ficou mais visível e esteve muito na agenda mediática quando da morte de dezenas de compatriotas nossos nos incêndios de 2017, mas agora que saiu das parangonas voltou a ser esquecido, como muito bem prova, aliás, esta desconsideração dos territórios rurais do interior no desenho do Plano de Recuperação e Resiliência feito pelo Governo. O Governo tem justificado esse esquecimento do interior no PRR com questões de âmbito regulamentar, diz que as regras do Next Generation não permitem atacar este problema estrutural do país, que é, porventura, como sabemos, o problema que mais afeta a resiliência do nosso país na resposta a futuras crises globais, por exemplo, ao nível da alimentação, que serão cada vez mais frequentes, como sabemos. Ora, o que acontece, em contradição com isto, é que outros Estados-membros que padecem deste problema estrutural de esvaziamento do mundo rural, aproveitam este instrumento para esse combate e, nos respectivos planos de recuperação e resiliência, apostam fortemente nesta área. Dou o exemplo, apenas um, do plano espanhol, que coloca como uma das suas principais prioridades uma agenda para as zonas rurais e a luta contra o despovoamento rural e afeta diretamente a esta área 10 mil milhões de euros do seu plano de recuperação e resiliência, especificamente para combater e tentar reverter o despovoamento das suas zonas rurais. E, portanto, em face desta situação, a questão que lhe coloco é se confirma este impedimento do Next Generation de apoiar o interior do país ou se é apenas, estamos perante apenas uma desculpa de mau pagador, e que aproveitasse também para nos dar a sua perspectiva acerca da ligação que este plano de recuperação e resiliência com o desenvolvimento das zonas rurais deveria ter ou não. Um segundo aspecto que também já aqui foi aflorado e gostava que aprofundasse tem a ver com o Pacto Ecológico Europeu, o Green Deal. Os objetivos a atingir, como sabemos e como já aqui dissemos, merecem a total concordância de todos, sobre isso não há discussão, mas as consequências da concretização para as zonas rurais europeias tanto podem ser muito positivas como podem ser muito negativas. Depende da forma como é implementado este pacto. O Pacto Ecológico Europeu e, em particular, a estratégia do Prado ao Prato e a estratégia de biodiversidade da União Europeia para 2030 provocarão uma mudança brutal de paradigma do sistema agroalimentar europeu. Reduzir até 2030, que é já aqui, é já daqui a 9 anos, em 50% a utilização de fitofármacos e aumentar em 25% a área em modo de produção biológica implica que os nossos agricultores se verão confrontados com desafios enormes que não vão conseguir vencer se não lhes forem dados meios para uma transição justa para este novo modelo. Se não houver da parte da União Europeia e dos governos nacionais, naturalmente, um apoio específico a esta transição de modelo, os agricultores dos países mais frágeis do sul da Europa, por exemplo, e em particular pelas restrições que terão e pelos efeitos na sua competitividade, passarão por enormes dificuldades e os impactos nas zonas rurais desses países serão fortemente negativos. Falou-se muito da transição justa para o setor energético, mas é vital que a União Europeia disponibilize meios para uma transição justa também no setor agrícola. E não serve dizer, como se sugere muitas vezes, que será a nova PAC a financiar esta transição. Isto é de uma injustiça brutal. Não podem ser os próprios agricultores, através da PAC, a suportar integralmente esta transição ecológica que lhes é imposta e cujos objetivos são meritórios, como sabemos. Isto é injusto e imoral serem os agricultores a pagarem esta transição ecológica. Pedia, pois, que nos desse a sua opinião e aprofundasse aquilo que tem a dizer-nos sobre esta temática. Um último tópico prende-se precisamente com a reforma em curso da PAC, da Política Agrícola Comum. Já se abordaram alguns aspectos. Eu vou cingir-me apenas a um que não foi ainda aflorado. Não cabe no âmbito desta comissão, naturalmente, entrar aqui em pormenores muito específicos sobre a negociação em curso. Falo apenas de um aspecto que não foi ainda citado, que é a possibilidade que foi aberta pela Comissão Europeia de transferências de verbas entre os dois pilares da PAC. Pedia-lhe que comentasse esta opção já assente na negociação da PAC. O PSD é totalmente contra as transferências do segundo pilar para o primeiro pilar. O Governo, ao contrário, optou por fazer essa transferência, está já assumido. E num país como o nosso, que carece, como de pão para a boca, de investimento para a modernização, para o aumento da competitividade da nossa agricultura, o Governo decide desviar recursos do pilar da PAC destinado ao investimento na agricultura para o primeiro pilar. Isto é um ataque ao desenvolvimento da nossa agricultura e não é aceitável e, por isso, peço o seu comentário a este aspecto particular e fico por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que acaba de colocar e darei ao Sr. Deputado Europeu os 5 minutos de que disporá para responder.
Pois, muito obrigado, Sr. Deputado António Lima Costa. Bom, quanto à questão do PRR, programa de recuperação e resiliência, e da tristeza manifestada por muitos atores políticos, em particular os autarcas, manifestamente, eu acho que todos nós que temos uns mais sensibilidade do que outros, mas creio que poder dizê-lo, que hoje em dia, politicamente, acho que não passa pela cabeça de ninguém, creio eu, é a minha leitura, que não estejamos a assistir, infelizmente, ao aumento dessas disparidades regionais, e por isso é que importa combatê-las. Agora, se de facto todas essas preocupações estão no discurso político, julgo que sim, que estão, eu diria que é transversal, o problema está é como passá-las do discurso político para a ação política. E aquilo que eu digo e escrevo há muitos anos é que este é o busilis da questão. Como passá-lo do discurso, todos nós os ouvimos, todos nós os fazemos, mas temos que reconhecer que, eu disse isso na minha intervenção, dificilmente voltará a haver uma oportunidade, por isso eu classifiquei como uma oportunidade histórica, que Portugal não pode perder. E aqui os autarcas, naturalmente, as comunidades intermunicipais, têm um papel muito importante. Quando há pouco, na minha primeira intervenção, falei de que era muito importante acompanhar quer a elaboração, quer a negociação dos acordos de parceria, que inclui depois as negociações dos PO regionais, eu chamo a atenção que é aí que se decide muito. E é aí, Sr. Deputado, que eu acho, sinceramente, que é preciso estar atento, estarmos todos muito atentos, e dizermos ao Governo, volto a repetir, é este Governo, com todo o respeito, eu diria exatamente a mesma coisa, fosse qual fosse o Governo, tem que haver planos que são adaptados às condicionantes específicas dos seus territórios. E repare, a política agrícola comum, então, como eu também o referi, um dos pontos importantes é que, da reforma, vai obter um novo modelo de organização e de gestão mais flexível. Mais flexível significa que o PEPAC, que está a ser elaborado pelo governo português, eu já participei em duas ou três discussões com o Gabinete de Planeamento, inclusive com a Sra. Ministra da Agricultura, é muito importante que esse PEPAC possa refletir essa coragem política para que os territórios de baixa densidade e para que os agentes políticos, volto a referir, em particular, naturalmente, os autarcas, vejam aí refletidos muitas das suas preocupações. Isso, completamente de acordo. Quanto à questão do Next Generation, de proibir o apoio às zonas rurais, com toda a franqueza, eu o que lhe posso dizer foi o que eu acabei de referir, ou seja, e coerentemente com o que eu acabei de referir, não conheço, eu salvaguardo, eu não, ou do que conheço, para falar pelo positivo, não vejo que haja uma proibição expressa, nem faria nenhum sentido, salvo melhor opinião, é a opção política de cada Estado-membro, é obviamente enquadrado nas regras, quer do PPR, quer do PRR, enfim, são regras próprias, mas por isso é que é fundamental, repare, eu defendo há muito tempo, defendemos o movimento do interior, eu espero vê-lo poder ver consagrado, por exemplo, um programa operacional para o interior. Isto não vai resolver os problemas do interior, problemas estruturais. Isso aí, como disse o nosso Presidente da Comissão, estaríamos aqui o resto da tarde para discutir e podemos vir a fazê-lo. Bom, a resposta à sua pergunta, sinceramente, eu não conheço. Tem que haver um enquadramento? Tem. Agora que a Europa proíbe o apoio às zonas rurais, o que eu sei, não proíbe. Quanto ao Green Deal, as suas cautelas que disse na sua intervenção, eu também subscrevo, como aliás eu disse no início. Green Deal sim, estratégia da biodiversidade sim, do farm to fork sim, do biológico sim, é tudo sim. Mas com o gradualismo necessário, de modo a que, como agora costuma dizer, ninguém fique para trás. Caso contrário, e por isso é que eu tenho expectativa e acho que Portugal devíamos estar também atentos à estratégia que a Comissão vai apresentar em junho para as áreas rurais. Ou seja, isto tem que se complementar. Bom, se assim não for, poderemos estar a ser brutalmente muito injustos nessa matéria. Agora, por último, os agricultores a pagar a transição ecológica, isso de maneira nenhuma. O que vai haver, como eu disse, é mecanismos financeiros, também apoios, claro que é evidente, no âmbito da PAC. Eu compreendo o que o Sr. Deputado diz, bom, se pudéssemos ter outros financiamentos, mas também cada Estado-membro pode depois alocar as suas... É uma questão de opção estratégica, em suma. Agora, aqui estão previstos na reforma da PAC esse tipo de apoios. Agora, vamos ver o que é decidido para estes tais ecorregimes, ou seja, para aquilo que é financiado para a tal transição verde. Agora, quanto à última questão, quanto à questão das transferências do segundo para o primeiro pilar, eu percebo a posição, mas também queria recordar, importa recordar, que também são possíveis transferências do primeiro para o segundo, em percentagens diferentes. Mas, se é verdade que, eu sei que não apenas o PSD, há organizações de agricultores que são manifestamente contra essas transferências, a verdade é que não creio que vá ser, não é uma obrigação. Isso depende da estratégia que cada Estado-membro possa fazer verter no tal plano estratégico que, repito, não sei se na Comissão dos Assuntos Europeus, talvez não, mas, ou melhor, não sei, mas na Comissão da Agricultura, seguramente que isso há de ser discutido e o Governo vai com certeza colocar em discussão pública, porque é aí que se vai avaliar aquilo que é a aposta estratégica. Agora, compreendo que em tese geral dizermos, bom, vamos deixar de apoiar o investimento para apoiar o rendimento, em tese geral, nós diremos que não, mas até se calhar podemos dizer, bom, isto já está numa lógica de mercado tão bem feito, coisa que não acontece, que até poderá haver as transferências ao contrário. Agora, como eu não acredito nem nestas últimas, em relação a estas, é uma possibilidade que se abre, não quer dizer que possa vir a ser prosseguido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe agora ao Bloco de Esquerda intervir. Eu dou a palavra à deputada Beatriz Gomes Dias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero saudar o deputado Álvaro Amaro e agradecer algumas das respostas que já foi dando ao longo desta audição. Eu queria começar pela transição climática, ou seja, pela justiça climática que nós temos estado, tentado a discutir e tem abordado e tem também manifestado a sua posição. Contudo, para mim não ficou ainda muito, muito explícito quais é que são os mecanismos que considera que seriam importantes implementar de modo a poder garantir esta justiça climática que é tão necessária. Ou seja, nós temos vários problemas que estamos a enfrentar. A emergência, as alterações climáticas e a emergência climática é uma urgência. Ou seja, nós temos que atuar agora, não podemos atuar no futuro e precisamos de mecanismos robustos para garantir que a agricultura também serve, é usado como um instrumento para poder promover esta justiça climática, ou seja, criar condições para que sim, os agricultores possam ter o seu rendimento, mas também criar condições para que aqueles que trabalham na agricultura não sejam explorados e também criar condições para que a própria agricultura não contribua para o aumento da poluição. Ou seja, a agricultura intensiva e os modos de produção agrícola, como nós os conhecemos, têm de ser modificados. Têm que ser radicalmente alterados porque o estado, a situação atual que nós estamos a viver já demonstrou que não podemos continuar a depender do carbono para a produção agrícola, que não podemos continuar a depender de mão de obra sobreexplorada com salários baixos e alojada em condições precárias. Há todo um conjunto de alterações que é necessário implementar para garantir efetivamente uma justiça climática, essa justiça na produção, mas também justiça no trabalho e nas pessoas que trabalham na agricultura. Portanto, e esta parte, nós sabemos que há um conjunto de trabalhadores migrantes que têm sido explorados em explorações agrícolas e que muitas vezes são alvos de empresas de subcontratação que, por sua vez, retêm os seus salários, mantêm-nos em condições de precariedade extrema e, no contexto da pandemia, a situação agravou-se e tornou-se insustentável, estando muitos destes trabalhadores e trabalhadoras em situação de desemprego. Emprego e também dependendo da ajuda alimentar para poderem obter os alimentos de que necessitam. Ou seja, temos aqui uma agricultura que explora trabalhadores e que tem este impacto social, que é preciso corrigir também, ou seja, justiça climática implica justiça social e correção destas formas de exploração, e também precisamos de ter cadeias de produção mais curtas, precisamos de depender menos do carbono, ou seja, temos que fazer aqui uma alteração de paradigma da produção agrícola, e é sobre essa alteração que eu gostava que falasse um bocado mais. Ou seja, tem aludido à necessidade de haver apoios da União Europeia para esta transição climática, que é urgente, mas, por outro lado, também não gostava de lhe perguntar que medidas é que considera que devem ser implementadas para garantir esta transição a duas dimensões, ou seja, justiça social e também de resposta à emergência climática. Uma outra pergunta. Ao bocado disse que havia que estes processos de transição de produção são processos que são implementados de cima para baixo e que era preciso envolver os agricultores no mecanismo ou nos processos a serem implementados. E também gostava de lhe perguntar que iniciativas é que desenvolveu de modo a poder envolver os agricultores, cooperativas e outros elementos do movimento social para esta transição, ou seja, para esta discussão, para que se encontrem soluções que promovam a transição que é tão necessária. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Beatriz Gomes Dias. Sra. Eurodeputada Álvaro Amaro tem a palavra para responder.
Das suas considerações, que são preocupações, eu gostaria de me centrar no seguinte. É verdade que a Europa também já definiu a neutralidade carbónica até 2050. Bom, agora há perspectivas de se poderem ainda antecipar. Mas aqui a questão, julgo que se coloca sempre naquilo que eu também julgo já ter referido. Ou seja, todos nós concordaremos, eu concordo, que a estratégia da tal arquitetura verde, ou se quisermos, da transição ecológica e também da transição digital, todas essas, a transição climática, pronto, se quisermos, não há a menor dúvida que uns, de uma maneira mais progressista, se quisermos, outros de uma maneira mais conservadora, se quisermos, todos nós estamos de acordo que temos que caminhar por aí. E creio bem que os agricultores portugueses, se lhes formos perguntar isto hoje, explicando-lhes exatamente o que é isso, eles poderão estar de acordo, mas há reformas estruturais ex ante que nós temos que promover e que temos que financiar. Se eu, há pouco que eu dizia, se nós dissermos aos agricultores, uma das estratégias do apoio à transição à biológica, digamos assim, ao fomento da produção biológica, se quisermos. Bom, se eu for agricultor e me disser, olha, agora o senhor deixa de produzir de uma maneira convencional e passa a fazer produção biológica, porque é muito mais importante para a biodiversidade, para a neutralidade carbónica, e insere-se na estratégia, na arquitetura verde. Bom, olha, e para isso, se tiver estas boas práticas, eu pago-lhe. Há pouco o senhor deputado António Lima Costa dizia, mas que não sejam os agricultores a pagar isto. Pois, não sejam os agricultores, eu também concordo. Neste caso, eles serão financiados para o fazer. Agora, eu também concordo que era preferível ser por outra perspectiva e não diminuir as verbas para a reforma da PAC. Mas, independente dessa questão, ou seja, deve financiar-se, deve ser feita de uma maneira mais gradual e sem, também eu referi, sem, usando a expressão muito muito em voga e às vezes pelas infelizmente não pelas melhores razões, de não afastar ninguém, não excluir ninguém, não deixar ninguém para trás. Ora, e nós sabemos que a nossa estrutura, voltando ao nosso caso português, a estrutura etária, como disse há pouco o Sr. Presidente da Comissão, e sabe bem do que fala, e eu posso testemunhar também isso, nós temos uma, esta questão estrutural de podermos avançar para o fomento da instalação de gente mais nova, mas não podemos excluir a gente mais velha. E as sensibilidades são diferentes. De maneira que, isto por um lado, por outro lado, bom, é evidente que sempre poderemos acrescentar que a justiça climática perdão, também se alcança otimizando recursos e a sua gestão. Só que nós temos vários modelos e vários tipos, quer de estrutura fundiária, quer das populações que se dedicam a esta atividade. Depois, a questão da justiça social. É claro que, se me disser que muita da agricultura na Europa pode ser desenvolvida com trabalhadores que podem não estar de acordo com as regras deste ou daquele Estado-membro, e não quero estar a referir a nenhum caso, a nenhum Estado-membro, para não dizer no nosso ou no outro qualquer. Bom, essa é uma questão que naturalmente já escapa aqui a qualquer reforma desta natureza do que estamos a falar. O que se pretende, isso sim, e eu julgo que estaremos de acordo, é que seja possível que essas transições, essas reformas que ao longo do tempo, até 2030, até 2050, no caso da neutralidade carbónica, sejam feitas de modo gradual e com a componente social que tem que estar associada. Como eu digo, não se pode excluir quer aquele que trabalha a terra, quer aquele que produz diretamente, quer aquele que ajuda a produzir. Agora, isto obedece a regras. Há regras da saudável convivência, no respeito pelas leis de cada Estado-membro, em relação, neste caso, às leis laborais. Mas eu penso que, do modo geral, os empresários agrícolas têm essa enormíssima sensibilidade social, não apenas porque é um estado de necessidade, é também por convicção. Isso eu queria deixar esse testemunho. Não, creio que aqui a justiça social é também uma componente que tem que estar associada a qualquer mecanismo de transição, seja de que género for.
Muito obrigado, Sr. Eurodeputado. Nós com esta última questão encerramos esta audição, uma vez que os demais grupos parlamentares representados na nossa comissão não podem hoje estar presentes. Eu queria agradecer ao Sr. Deputado, portanto, este é um tema muito fascinante, onde eu sinto uma imensa pena de não poder nele intervir como deveria, porque, de facto, vivemos momentos muito difíceis na discussão pública desta temática, e eu ouço muitas vezes certas declarações em que eu gostaria que as pessoas que a produzem tivessem de comprovar no exercício da atividade apenas durante uma semana. Rapidamente mudariam de opinião, tenho a certeza absoluta. Mas como isso não é possível, terá de ser pelo aprofundamento do debate, indo dos aspectos mais elevados aos aspectos mais concretos de aplicação no terreno, que naturalmente esta discussão não deixará de ser feita em toda a sua dimensão. Muito obrigado, desejo continuação de bom trabalho. Faço votos para que o processo de reforma seja encerrado ainda sob presidência portuguesa e que ela possa, como o Sr. Deputado disse, entrar em vigor em 2023, porque até lá, no período de transição, ainda temos bastante com que nos entretermos e temos ainda, feliz ou infelizmente, muitas verbas por utilizar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Continuação de bom trabalho.
Muito obrigado e acho que devia falar mais desses temas, acho que
devia. Como calcula, não é o momento próprio para tal.
Mas eu queria deixar este testemunho que o deputado Capola Santos, que foi o relator da reforma da PAC 2013, foi um homem que deixou essa marca, disse-o no início, e queria terminá-lo, e por isso percebo que não possa hoje estar a falar desses assuntos, mas essa sua consideração genérica deixa bem perceber que há, de facto, manifestamente, eu também concordo consigo, algumas intervenções que durante uma semana, na prática, eram vencedores. Peço desculpa desta minha nota final e muito obrigado a todas e a todos os senhores deputados. Foi um gosto.
Muito obrigado, senhor deputado. Portanto, as nossas audições prolongam-se sempre um pouco mais, mesmo sendo dois, o que quer dizer que se o CDS e o PCP estivessem estado presentes, teríamos de utilizar mais 20 minutos, mas também começámos um pouco mais tarde e vamos sempre derrapando um pouco nas intervenções.